Superintendente da Receita Federal no Rio Grande do Sul, Ademir Gomes de Oliveira, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Leandro. Superintendente adjunto.
Nosso adjunto.
É o Luiz Danari.
Tá certo. Feito esclarecimento. Qual é o ritmo de entrega das declarações do Imposto de Renda no Rio Grande do Sul? Está muito devagar em função da pandemia?
Olha, eu diria que não. Eu diria que não. Nós estamos hoje, dia 12, nosso ritmo... Sabe, a realidade nossa, do brasileiro, não é só do gaúcho, né? É sempre a partir, faltando 10, 5, 4, 48 horas antes, 24 horas antes, que eles dão um refluxo maior. Hoje nós estamos com... Nós temos uma previsão de 2 milhões e 200 mil declarações aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos um pouco mais de 800 mil declarações a entregue, até, vamos dizer assim, até ao meio-dia de hoje, certo? A última levantamento que a gente tem. Então, isso seria, daria um terço, um pouco mais de um terço das declarações. Esse é, mais ou menos, é o normal. Principalmente agora, deu uma freada essa última semana, tendo em vista a noticiário que estaria sendo prorrogada, e a notícia que corria nos jornais, na imprensa, era 31 de julho, para um projeto de lei da Câmara dos Deputados, depois no Senado. Mas hoje saiu, hoje está sendo publicada a IN 2020, ela é de 9 de abril, né, de sexta-feira, mas está sendo publicada hoje no Diário Oficial da União, prorrogando o prazo para 31 de maio de 2021. Isso tem em vista, né, eu imagino, né, Leandro, que seja, com certeza, um alívio para quem está tendo dificuldade de obter as informações junto às fontes pagadoras, diferentes fontes pagadoras, diferentes fontes que informam dados ao contribuinte para elaborar sua declaração. Eu imagino que a fonte pagadora de salários, de aluguéis, como de MOB, como de MED, de despesas médicas, essas informações estão chegando a contento e o contribuinte deve ter essa informação, né, com certeza, junto aos seus documentos que ele vai arrumando, vai colocando em ordem durante o ano. É o recibo do médico, o recibo do dentista, é o plano de saúde que ele paga mensalmente. Então, são essas informações, em tese, básicas, que ele precisa. Fora dali, ele vai precisar de dados dos bancos, sobre aplicações que ele tenha, que ele vai precisar informar nos bens e direitos, vai ter que informar nos rendimentos isentos ou rendimentos exclusivos de fonte. E isso hoje, eu estou falando por mim, né? Às vezes tem situações diferentes. A gente vai na internet, vai no meu banco, eu acesso pela internet o meu banco e está lá a informação, ele produz para a gente essa informação. Então, eu, no meu caso, no ponto de falar por mim, a minha declaração já está pronta e eu já até ainda não providenciei a entrega, porque eu sempre fico observando algumas informações que eu gosto de ter, ela super correta, entende? Então, eu, às vezes, tenho... Informação externa não falta, falta uma ou outra que eu tenho aqui da minha filha, a informação dela, que eu estou aguardando.
Superintendente, não é o segundo ano, né, que a gente enfrenta. Claro, ano passado teve a surpresa, né, algo de ineditismo e das pessoas estarem se adaptando à questão envolvendo a pandemia. Esse ano a gente está, digamos, não acostumado, mas a gente já tem uma experiência com isso vinda de todo o ano anterior. O que, que o senhor nota de diferente, ou o que, que a Receita nota de diferente, e até que orientações vocês dão no sentido de, já que não vai ter acesso ao papel, né, ao documento físico, como é que a pessoa pode se organizar para ter acesso a esses dados de maneira online e fazer a sua declaração?
Boa tarde, Kelly. Sim, vamos que é hipótese, no campo das hipóteses. O contribuinte precisa de um documento de um banco, uma informação necessária para ele informar a sua declaração e não recebeu, não conseguiu. A minha orientação do EDOL chegou ali dia 31 agora de maio e ele não tenha conseguido essa informação, ele entrega a declaração mesmo assim, certo? Quando tiver qualquer falta, qualquer dificuldade, as orientações entregues, e depois pode fazer uma retificadora. Mas eu chamo a atenção, isso eu imagino, é pouquíssimo caso, eu até desconheço caso prático dessa forma, mas tem casos que, por um motivo ou outro, às vezes deu problema, vamos pegar um caso mais prático, às vezes vem ao nosso ouvido, deu um problema, faltou luz, o microcomputador dele deu problema, ele não está conseguindo, enfim, ele consegue não, as informações, ele entrega de qualquer forma, ele entrega a declaração dele. Depois, ele faz a sua retificadora. Só tem o cuidado que ele tem que ter. Quando ele faz a declaração original, vamos chamar assim, ele tem duas opções. Deduções legais, que a gente chama o apelido de formulário completo, e simplificada. Então, durante o prazo, agora temos que repetir, até 31 de maio, ele poderá, se der qualquer problema na declaração, ele fazer uma retificadora e mudar de tributação. Ele esqueceu, estava fazendo a declaração dele, já entregou, agora foi abril, enfim, e quando chegou em maio, ainda tem prazo agora, ele recebeu uma informação, esses de aluguéis, que ele não tinha percebido. Agora que está chegando essa informação, ele vai fazer a sua inclusão dessa receita dele de aluguéis, e ele vai verificar, com a inclusão dessa receita, se ele é mais vantajoso estar no simplificado ou estar no completo. Então, isso ele poderá fazer essa alteração de tributação. Agora, se ele deixou para após o final da entrega da declaração do prazo, vamos agora considerar lá primeiro, 2, 3 de junho, aí ele encontrou, vai ter que fazer a retificadora dele, com certeza, mas aí ele já não pode mais fazer a opção por uma dessas duas formas de tributação. A original que ele escolheu, que ele marcou, aí ele vai ter que a retificadora terá que ser naquela forma de declaração. Essa é uma diferença, ele tem que dar uma verificada assim, eu vou fazer o maior esforço para conseguir meus documentos. Porque se eu tiver que retificar depois, pode vir mais vantagem para mim uma ou outra e eu não vou poder fazer essa alteração. Então, e é o que alteração dessa agora, IENA 2020, enquanto o contribuinte vai estar lendo ela, é o prazo vendeu do débito automático. Hoje o contribuinte ele pode fazer um débito automático da quem tem imposto a pagar, né? Quem tem imposto a pagar, ele pode fazer o débito automático, ele pedindo até dia 10 de maio, ele pode colocar na declaração dele a informação que ele tem débito automático nos pagamentos das cotas deles, que em 8 cotas ainda, só que agora ela dá uma avançada um pouco, um mês a mais. Né? Vai ser em dezembro, novembro, vai ser em dezembro a última cota, se ele escolher por 8 cotas o pagamento do imposto dele. Se ele não optou até dia 10 em débito automático, ele dá tem a possibilidade de colocar, mas só que a primeira cota, que ela vai vencer dia 31 agora de maio, a primeira cota, aí tem que pagar a partir do dia 10, ele não fez a escolha de um débito automático, ele vai ter que pagar com DARF, a primeira cota, não vai ser débito, e aí fazer a opção das demais, da segunda até a oitava, com um débito automático no seu banco. Então, não mudou nada.
Sobre esse ponto, superintendente adjunto, acho que fica uma dúvida, né? O senhor fala, bom, o prazo para entregar o prazo final é dia 31 de maio, ok. Agora, isso. Dia 10 de maio seria o prazo para a primeira cota para quem tem valor a pagar. Vamos imaginar que a pessoa tem R$ 80 a pagar, vai pagar em 8 parcelas de 10 reais, né? 8 cotas. E essa pessoa é obrigada a declarar antes do dia 10 ou essa orientação é para quem já fez ou vai fazer até lá a entrega? Porque, por exemplo, se a pessoa vai pagar no dia até vai fechar até o dia 31 de maio a declaração, ela vai pagar esses R$ 80 daí em 7 cotas ou tem que pagar com juro a primeira cota? Não entendi.
Desculpa, eu não fui claro. Eu disse que até falei que a única modificação que tem é o seguinte. Ontem, na semana, tu entregaria a tua declaração até 30 de abril, certo? Hoje é 12 de abril. Se nós tivéssemos mantido o prazo na entrega 30 de abril, o débito automático, isso é uma escolha que tu fazes, entende? Agora, se tu entregar antes do dia 10 de abril. Só isso que tá. Modificou. Ah, os demais, a situação, isso que eu estou falando é o seguinte, eu tenho até 31 de maio para entregar minha declaração. Esse prazo é, com essa nova alteração, está lá, definitivo. 31 de maio, para entregar minha declaração. O pagamento, se eu quiser, como é que eu faço pagamento? Normal. Eu pego um DARF, pago até 31 de maio a primeira cota. Depois por DARF. Não, tá, não vou esquecer o débito automático. Por DARF. Vou pagar em 30 de junho, 31 de julho, se for dia útil, lógico, e até 30 de dezembro, que é a última cota que tem se ele pagar em 8. Então não tem, não vamos confundir, ele está...
Entendi.
Ele tem condições, ele vai entregar sua declaração com prazo prorrogado até 31 de maio.
E daí
agora,
paga em DARF.
Se ele quiser débito automático...
É que há, exatamente... A primeira parcela fica em DARF, né? Eu sei porque uma vez, compartilhando o superintendente, eu tinha botado para parcelar o pagamento e eu não vi a mensagem de que a primeira tinha que ser por DARF. Eu te achei que era tudo automático. Quando fui ver, tinha uma pendência. Então é muito importante essa sua fala, né? Para a pessoa ficar atenta. Porque mesmo que parcele, a pessoa não está com dinheiro ali na hora. Ela vai parcelar. Mas dependendo do dia que você fizer, se você fizer muito perto do final... A primeira tem que ser paga por DARF.
Tá, acho que ficou claro.
Isso, outra... a Kelly matou, exatamente. Ele tem agora, até dia 10 de maio, nós estamos dia 12, se ele vai fazer a declaração, tem prazo até 31, mas até 10 de maio, se ele quiser até lá, ele escolhe o débito automático. Aí vai a primeira cota de débito automático e as demais débito automático. Se ele entregar depois do dia 10, ele quer débito automático, aí só vai fazer a partir da segunda conta.
Entendi.
A primeira tem que pagar no ato ali. Tem que fazer o pagamento da guia.
Outra dúvida. O calendário de restituições segue mantido.
Isso. O calendário de restituição. São 5 lotes que devem sair de restituição. Ele vai começar em maio, junho, julho, agosto e setembro. São 5 lotes que terá.
Tá certo.
Está previsto numa IN nossa, que os lotes não. E nessa também está previsto. Não operará a mudança da restituição. Então, aquele que entregar mais rápido, em tese, vai ter a sua declaração apurada, trabalhada, processada,
claro,
como se diz, e vai ter a sua restituição com mais rapidez.
Tá certo. Superintendente Adjunto da Receita Federal no Rio Grande do Sul, Ademir Gomes de Oliveira, muito obrigado, bom trabalho.
Leandro, eu poderia só fazer um alerta, como a Rádio Gaúcha tem como se diz, um alcance muito grande dentro do Rio Grande do Sul, dentro do Brasil.
Por favor.
E eu vejo aqui, quando eu pego ali, as crianças mal cuidadas, até uma situação, uma reportagem anterior de crianças, uma coisa que a gente alerta para o contribuinte, da pessoa física, isso serve até para a Kelly, para o Leandro, quem vai fazer a entrega da sua declaração, ele tem uma opção de fazer uma destinação para o Fundo Criança ou Fundo do Idoso. Então, isso é uma questão de cidadania. E não dói no bolso, como se diz. Eu posso, quando eu for fazer minha declaração, pelo modelo completo, certo? Não pelo simplificado, a legislação não me permite pelo simplificado, pelo modelo completo, eu posso ir lá e ter uma ficha de assim, destinações direto na declaração. É que ele fala em doações, direto na declaração. Aí eu posso, parte do meu imposto que eu tenho devido, certo? Eu posso destinar até 6%, 3% para o idoso, 3% para o criança, eu posso fazer a destinação. Ao invés de pegar, vamos dar um exemplo, R$100 que eu apurei no imposto devido. Eu mandaria 94 para Brasília, os cofres da União, e deixaria R$6 dentro do nosso estado, escolha do município ou próprio estado, enfim. Então, isso eu gostaria de...
Boa lembrança.
De alertar os contribuintes, quando for efetuar sua declaração, pense nisso, que estão tomando uma atitude cidadã. Obrigado.
Muito bem, atenção. Obrigado.